Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas alerta sobre a importância do reconhecimento dos sinais de um acidente vascular cerebral, um AVC. Segundo dados do portal de transparência dos cartórios, a doença foi a principal causa da morte este ano, 56.320 somente no primeiro semestre. Vamos conversar com o especialista, o Dr. José Guilherme Caldas, neuroradiologista, diretor clínico do INRAD, o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu começo lhe perguntando uma dúvida que todos temos, não é? Quer dizer, algumas pessoas sofrem mais riscos que outras ou todos nós podemos ter um AVC?
É sim, todos podemos ter. O que é que significa um AVC? Primeiro é preciso definir isso para nós podermos entender bem. O AVC divide-se. AVC, a sigla significa acidente vascular cerebral, e divide-se em isquêmico e hemorrágico. Isquêmico é quando falta sangue, e hemorrágico é quando existe uma hemorragia, quando existe sangue extravasado. O isquêmico é o foco da nossa atenção, porque é o mais frequente. Quando a gente fala em AVC, acaba falando sempre meio como uma tradução do isquêmico, sabe? Que pode ter sintomas semelhantes ao hemorrágico, mas completamente diferente do ponto de vista da causa. A causa é algo que vai dentro da artéria, que é o que leva o sangue para o cérebro, e entope uma pequena artéria que pode ou não ser muito importante. Todo mundo pode ter? Todo mundo pode ter, porque podem se formar coágulos por múltiplas razões. Mas existem coisas associadas que são de fundamental importância. A primeira causa de prevenção é obesidade. A segunda é tabagismo. A terceira é álcool. Tudo isso possível de evitar. Já algo que é consequência, mas aumenta o risco de ter um AVC: a pressão alta, o colesterol alto, sedentarismo, e existe uma predisposição genética também. Essa predisposição genética, na verdade, tem um pouco a ver com a associação com o aumento do colesterol, que também está relacionado com o número de AVCs.
Que coisa, então são muitas as causas, né? São muitas as causas, mas de fato, falta de controle sobre a saúde, isso é importante. A gente deixa até o vício de lado, né? Os vícios, mas não controlar pontos-chave, como o senhor explicou, colesterol e pressão alta, isso é possível fazer. Então, algumas pessoas estão mais propensas a um AVC, como o senhor explicou. E diante disso, doutor, parece que alguns pontos para prevenção e controle das consequências do AVC são importantes da gente conhecer. Quer dizer, os sinais de reconhecimento do que está acontecendo e o atendimento mais rápido, o atendimento de emergência, em caso de um AVC começar.
Bom, então, exatamente. E esse é talvez o tema já secundário, né? Porque nós temos que focar na prevenção, mas o tema secundário do tratamento está diretamente relacionado ao reconhecimento e ao atendimento rápido. Em 2015, nós conseguimos provar para o mundo que retirando um coágulo do interior da artéria, em menos de 2 horas, nós recuperávamos praticamente 100% dos pacientes. Uma doença ruim. E até 6 horas, 80%. Então, isso é muito importante de ser reconhecido. Então, eu gostaria de dar algumas dicas, digamos assim, porque a única maneira de se saber é quando, hoje em dia, quando você diz, mas qual é o sintoma do infarto do coração? Todo mundo sabe que é dor do lado esquerdo do peito e uma dor lacinante que vai para o braço. É uma condição comum. Porém, o AVC pode ser sutil, né? Pode ser bem sutil e pode ser muito importante também. Mas existe uma sigla que é fácil de todo mundo guardar é a sigla SAMU. SAMU é uma sigla de urgência, certo? É o nosso serviço de urgências. Pela sigla SAMU, nós podemos talvez entender a urgência. S de sorriso, ou seja, se você desconfia alguma coisa, peça a uma pessoa para dar um sorriso, a mostrar bem os dentes. Isso vai mostrar que pode ter a boca torta. A de abraço, peça para dar um abraço, não consegue levantar o braço, não consegue abraçar outra pessoa. O M de música, soletre uma música, um parágrafo, um nome, a pessoa vai soletrar e não consegue falar corretamente, então está com déficit de linguagem. E se alguma dessas três siglas estiverem afetadas, né? Uhum. Você lembra da última letra, que é urgência.
Então é sorriso, abraço,
música,
e aí, se nada disso funcionar, é urgência mesmo, é chamar o mais rápido possível. Agora nós temos algumas dúvidas aqui, doutor. O estresse, ele pode contribuir para o AVC? Essa é uma das questões. E se o AVC pode acontecer enquanto a gente está dormindo também? Não sei qual que o senhor prefere responder primeiro.
Excelente perguntas, porque especialmente essa última. O AVC pode acontecer enquanto está dormindo.
Uhum.
Ele, a pessoa acorda e acorda com um desses sintomas que eu acabei de falar.
Uhum.
Esse é um problema, inclusive, para nós, para os médicos, que nós não conseguimos identificar o momento que aconteceu. Então não temos o número de horas que isso aconteceu, e o número de horas é muito importante para o atendimento ao AVC.
É.
Aí nós recorremos aos métodos de imagem para poder saber e entender a quantidade de cérebro que está afetado, etc., que nos permite ou não trabalhar. Isso remete a uma explicação, que é o seguinte: por que que a urgência é muito importante? A urgência é muito importante porque o cérebro, depois que morre uma parte considerável do cérebro, não é possível fazer nenhum tratamento. Porque ao você botar o sangue de novo em pressão dentro do cérebro, você tem como se fosse uma ruptura dos vasos. Eles não aguentam, eles estão já mortos, né? Já com necrose. E isso faz com que você tenha uma hemorragia muito grande e o paciente acaba evoluindo pior do que se não fosse feito nada, entendeu?
Uhum, uhum.
Então, o tempo para o tratamento é muito importante. E as tecnologias desenvolveu-se de tal maneira que nos permite, em alguns casos, com o estudo das imagens, saber se vale a pena ou não tratar o paciente que já tem um número de horas maior do que o que seria ideal para o tratamento.
Importantíssimo isso que o senhor está dizendo, quer dizer, as imagens elas podem auxiliar para saber exatamente o que está afetado, o quanto está afetado e o tempo disso. Bom, ou acordado ou acabou de acordar e sente e passa por essa checagem rápida, imediatamente procurar uma emergência, não é?
Exato,
doutor?
É isso aí. A segunda pergunta, que era
O estresse.
O estresse está dentro do âmbito da prevenção, né? Porque o estresse, o que que ele faz? Ele produz cortisol, produz a dita adrenalina, não é? Com o estresse você tem uma produção aumentada de adrenalina, entre aspas. Então, esse tipo de produção de hormônios, etc., vai fazer com que você tenha pior hipertensão ou desenvolva a hipertensão, que você tenha maior tendência para comer, porque você fica estressado, um dos jeitos que tem de acabar com isso é comendo. Você, quando tem estresse, você come mal, né? Come em horários que não deve, etc. Na verdade, o estresse é algo que combina com quase tudo, né? Com quase tudo que é ruim.
Uhum.
Então, se o grande problema é como eliminar o estresse, né? É uma questão que é individual de cada pessoa,
uhum,
não é?
Claro.
E que está relacionado diretamente à sua atividade diária, muitas vezes, não é? se a pessoa ao menos reconhecer quais são os fatores que a deixam estressada, talvez possa ajudar, não é?
Uhum, como prevenção, não é?
Como
Bom,
prevenção.
É claro que fatores genéticos... É importante a gente saber também se já houve alguém na família que sofreu,
isso,
né?
Isso.
Isso é importante também. E seguir os exames básicos, como a gente sempre diz aqui, no exame de sangue anual, controle de fatores importantes no sangue. Um exame de sangue pode já demonstrar certos problemas que precisam ser controlados. E tudo isso que o senhor disse lá no início, resgatando um pouco, é uma forma de prevenir, diminuir os riscos de qualquer um de nós ter um AVC. E claro, entender que se a situação está acontecendo, precisa de buscar uma emergência o mais rápido possível, né? Eu acho que essas são as dicas básicas para a gente concluir. Eu gostaria de uma última fala sua.
Então, eu gostaria de resumir isso que
Perfeito.
Você colocou. Fatores de risco principais: obesidade, tabagismo, sedentarismo, uhum, pressão alta, colesterol alto, e saber se tem predisposição genética. Finalizando, como conscientizar a população de que existe, que isso é importante, não
uhum,
é? Que a prevenção
claro.
É importante.
Isso.
Então, o mais importante aí são campanhas mesmo. Parabenizo a Rádio por estar fazendo isso. É necessário que isso continue permanentemente, em todos os meios de comunicação. E é interessante que a gente trabalha já há bastante tempo em introduzir nos currículos, inclusive das escolas primárias. O primeiro, para você ter uma ideia, o primeiro decreto foi em 1969, que deveria ter educação alimentar no primário.
Uhum.
Até hoje se discute isso. Então, é algo que vale a pena, talvez um dia, discutir com educadores, não é? Que conseguem conscientizar crianças, etc., como é que se deve comer, quais são os alimentos principais, quando é proteína, etc. Então, basicamente, para conscientizar a população, eu gostaria de dizer que continuem com as campanhas de massa, que seja feito maior reforço aos currículos escolares,
uhum, uhum,
para que se aprenda desde o início,
desde né? cedo, isso aí fixa, né? Os nossos hábitos. Bom, doutor José Guilherme Caldas, diretor clínico do INRAD, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Instituto de Radiologia, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor José Guilherme, até de uma próxima oportunidade.
Ok, estou à disposição, muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar esse assunto tão importante.